Indicador do boi da Tagro na estrada, etapa São Paulo, Ribeirão Preto. Fala moçada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Cá estamos mais uma vez para falar do Front 758 e desse, fazer um resuminho aí, trocar umas ideias com você sobre o que foi essa experiência fantástica. O primeira etapa das seis, na realidade sete, né? Ações aí da Tagro com relação à pecuária de corte nesse ano. Você já sabe, mas não custa lembrar, nós temos aqui a companhia das nossas empresas parceiras MSD com identificadores Alflex, Ford Navesa. Lá você encontra o conceito de concessionária 360 graus. Você encontra de tudo. Veículos novos, seminovos, usados, peças, revisão, garantia, acessórios, despachante, enfim. Você encontra de tudo e suportado pelo grupo Navesa, que é um dos grupos de referência do Brasil, né? E não só do Brasil. Flex Otimiza, Flex Nutrição Animal é a fábrica que produz os suplementos que nós usamos na Fazenda Terra Madre, e Otimiza das minhas amigas Micheline e Cíntia, que ajudam a você transformar sua fazenda em números. Dito isto, antes da gente entrar num relato, né, meu aqui do indicador do boi da Tagro, etapa São Paulo, eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que a gente viu durante a semana aqui que me chamaram a atenção. Estão no meu caderninho, literalmente. Primeiro, a ABIEC fazendo força para que o Ministério da Agricultura assuma protagonismo nessa questão do envio das carnes para a China. Isso pode ser interessante sim, né? Justamente para que não ocorra uma corrida dos frigoríficos agora em que a cota está aberta e depois o contrário, né? Um desinteresse da indústria por conta de não ter que comprar e originar mais animais China, certo? Então vamos ver, isso tem alguma correlação, algum benchmark externo, né? Parece que tem em Austrália, isso também ocorre, né? O governo que toma a frente. Falando como técnico aqui, né, do setor, estou vendo que o pessoal está preocupado com a evolução de alguns capins, e outros não, mas a chuva ela não está pouca para quem procura tratar o pasto como lavoura e para quem fez isso há alguns anos atrás, né, mas para encher córrego, né, para entregar produtividade de maneira geral, realmente a chuva está insuficiente ainda, mesmo nesse janeiro, que deu uma recuperada essa semana lá em Goiás. É importante a gente também observar aqui que não tem vida fácil para confinamento, para frigorífico, precisam fazer originação em grandes escalas. Cada vez mais eu acho que a gente vai ver um desafio nos próximos 2 anos aí para requerir engorda com relação à originação. A gente até vê que algumas indústrias, eu não sei se por estratégia, recebem a ligação do pecuarista, falam que não tem o boi e depois de alguns dias ligam para embarque bem apertado, né? Isso tem ocorrido. Deixa a gente curioso, né? Milho continuou o movimento de perda de valor essa semana, né? O início forte da semana, ao longo dessa semana esse movimento caminhou, né? A gente viu o boi recuperar o valor na bolsa que ele tinha perdido há alguns dias, deixando a coisa mais animada, por assim se dizer, para o físico. Não é verdade, a gente viu notícias de preços fortes, né, durante a semana para São Paulo, Paraná, Mato Grosso e por aí vai. Eu sempre digo que eu gosto de escutar o que os frigoríficos falam, mas eu escuto com parcimônia. O que eu respeito e pondero é o que eles vendem. Então, é o que eles vendem, não, desculpa, é o que eles agem, o que eles, as atitudes deles, melhor dizendo. Então, o discurso é muito pesado, mas às vezes a atitude não corrobora, né? Então, eu escuto o que o frigorífico fala, mas eu anoto o que o frigorífico faz, para eu não esquecer, né? Desde que começou esse problema na China, as grandes indústrias brasileiras estão pisando com o pé no freio total, do ponto de vista do discurso, né, pelo menos. A gente viu também durante essa semana um sentimento de mercado para cima. Isso ficou muito claro, né? E até o momento que a gente teve junto com a Datagro e outras pessoas que falaram também além de mim, e que a gente acho que é bacana, com esse pano de fundo de curto prazo que eu acabei de dar aqui, a gente passar a fazer um relato do que a gente viu, escutou, ouviu, conversou, né, nesse evento que tem, eu confesso a vocês, uma aura diferente. Ali, veja bem, está a casa que elabora relatórios de mercado, estão os pecuaristas que querem consumir essas informações e fazer uma venda melhor, está a indústria de pacote de tecnologia ali dentro, a bolsa com as suas ferramentas, né? Tem economista dando call de macroeconomia. Então é um evento em que ali ninguém está querendo vender nada para ninguém, do ponto de vista, só vim aqui para isso, né? Muito pelo contrário, quem eventualmente está oferecendo alguma coisa é porque tem aquele produto disponível e acha que essa é uma boa oportunidade, né? Então está todo mundo, se todo mundo melhorar e ir na direção que o evento coloca para todos, todos vão ganhar. É talvez o único evento, ou o melhor evento, que é uma relação ganha-ganha para todos os pecuaristas e agricultores, principalmente no caso pecuaristas, que estiveram conosco aí com prazer nessa semana, no dia 22, famoso ontem, né? Já que eu estou gravando aqui dia 23. Então, é muito, muito gratificante ver que todo mundo vai se dar bem ali. Se o conteúdo agradar e incentivar alguém a entrar na bolsa, vai ter mais liquidez para a bolsa vai ter bom, para as corretoras que lá estavam vai ter bom, obviamente para a própria pessoa que vai ter sua gestão de risco de preço finalmente implementada, né? Para mim que estou ali falando como palestrante, para todo mundo. Então é uma energia bacana, porque ali, quando a gente vai num evento que é muito comercial, eu já fico pensando, bom, esse cara aqui vai fazer o número do mês, tal, e aí as coisas podem mudar, né? Lá você não tem esse risco, né? Então é um ambiente institucional de troca de informações, de ideias, que eu poucas vezes vi na minha carreira profissional e que propiciam justamente a brotar mais ideias, mais e mais e mais ideias. Antes da gente entrar e discorrer, né, o que, a gente viu de interessante, fazer um resumão, um consolidado, um suco, né, um suco concentrado de tudo que a gente viu por lá, eu queria trazer aqui a você, completar o nosso time de empresas parceiras aqui do Front. Com a sua licença, são elas UPL, Sicoob Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Impasa, AB Vista e WS Consultoria Climatológica. Bom, moçada, mais um detalhe que eu reforço aqui, desculpe o seu ambiente, eu estou retornando de carro de Goiânia, de Ribeirão Preto para Goiânia nesse momento, por isso que talvez o barulho, o som ambiente não esteja bacana, como sempre a gente procura fazer lá, gravando lá da Terra Madre, aquele som de passarinho é bem mais agradável, não é verdade? Com as devidas vênias, vamos seguir em frente, moçada. Primeira coisa que eu preciso destacar é um número grande de participantes no evento. Tivemos um problema bacana, né? Que é um problema de faltar cadeira, faltar espaço. E isso começou desde o momento antes, pouco antes do relógio chegar na hora em que era para as coisas acontecerem. Então, não é que o pessoal foi chegando atrasado e foi... Não, todo mundo chegou para acompanhar o evento como um todo. E ali, além de um número grande de pessoas, mais ou menos 20 de pessoas, o que mais impressiona é a qualidade das pessoas que estão ali. Ali não tem ninguém bobo, mais ou menos. Não, todo mundo de vários elos da cadeia são pessoas relevantes. Então, posso citar aqui frigoríficos, quase 10 frigoríficos presentes que eu tive notícia, pecuaristas extremamente, vamos falar assim, importantes como confinadores, muitos, alguns a pasto. Foi um pessoal realmente da prateleira de cima, a própria bolsa estava lá presente institucionalmente, algumas empresas do pacote de tecnologia. E a própria equipe da Tagro, que também falou um pouco. Então, esse ano o evento foi diferente do ano passado, foi um evento mais expandido, não pura e simplesmente um jantar com uma introdução da Tagro antes do jantar, mas sim uma revolução grade, porque houveram 4 momentos, né? Eu e o meu amigo Lucas, consultor hoje da Datagro, iniciamos com uma aula introdutória sobre o uso da bolsa, né? Nisso eu deixei lá em tela um exemplo meu, como que a gente faz, resultados concretos do último lote abatido aí do ano passado. Teve depois um painel com as corretoras da bolsa, que é muito bacana para a gente saber como funciona esse onboard, essa jornada do cliente que quer mexer na bolsa, como é que funciona a jornada dele com a corretora, que no fim é o ponto de contato, principalmente para as ordens, né? E por fim a equipe da Tagro, antes disso, 2 empresas do pacote de tecnologia, Nutron Cargill e a Corteva, fizeram uma demonstração muito bacana de como o Brasil, como e por que o Brasil é líder mundial, né, de tecnologia. A nossa produtividade média é baixa, mas os nossos índices de produtividade altos são realmente bons, né? Então, um show de competência da Nutron Cargill, da Corteva, foi bastante bacana a gente ver. Depois a equipe da Datagro fez um resumo, né, de fundamentos de oferta e da demanda. Teve também a participação da B3 na pessoa da Juliana, teve também a participação do economista-chefe do Banco Paine, que deu uma aula muito bacana sobre macroeconomia. Então é isso, e a gente nesse ambiente pôde trocar fazer muita interação, muito networking. E eu vou resumir para vocês aqui alguns pontos que me chamaram a atenção e que foram mais recorrentes nas conversas. Então, primeiro, uma sensação de firmeza no mercado pecuário, firmeza da arroba. Não quer dizer que é um cenário explosivo necessariamente nesse curtíssimo prazo, mas que as pessoas entendem que vai ser difícil bater e jogar a arroba para baixo. É um momento em que a oferta parece que está mais estreita, e esse é para aí que A gente olha no sentido 2026-2027, boi escasso, uma dificuldade de reposição extremamente alta, né, com boi aí, boi magro de 350 arroba, bezerro de 450 arroba, a margem de 2025 que foi muito grande e que atendeu simultaneamente a vários elos da cadeia. Eu diria que 2026, acho que a mensagem que fica é que você vai ter que brigar muito pela sua margem. As placas tectônicas da margem estão mexendo esse ano, né? Reposição muito firme e endossando um desenho de ciclo pecuário que mostra uma menor produção de bezerros, menor abate de matrizes jovens, principalmente nesse momento. É muito importante a gente ter isso em mente. Aparentemente os frigoríficos pequenos com margem, né, dando uma peitada aí no discurso extremamente pessimista de duas grandes empresas aqui do Brasil. A gente percebeu o boi estabilizado muito perto de 60, entre 58 e 60 dólares por arroba. A gente vem alertando a isso por aqui. E aparentemente acumulando ali algum movimento. Se você analisar graficamente, o boi tá entre 58 e 60 dólares e não rompe o suporte, rompe para baixo ou tampouco a sua resistência para cima. E a gente imagina que a hora que ele romper, ele vai andar. E muito provavelmente esse rompimento é para cima e não para baixo. Eu não encontrei basicamente ninguém que falasse, não, o boi é para baixo. Não encontrei. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? É para cima a variação esperada da onde a gente está. Considerando aí que 58 a 60 dólares, o Brasil é irritantemente competitivo. Do ponto de vista de demanda, o pessoal falou muito, até eu não concordo muito. O pessoal falou muito de Copa do Mundo, né? O potencial efeito no mercado interno que a Copa do Mundo poderia causar. A gente já viu isso aqui, inclusive no ano 2014, que mesmo com a Copa aqui no Brasil, que isso não foi verdade, né? E eu, sinceramente, não acho que a Copa tenha esse efeito. É um efeito marginal aqui no consumo de carne brasileira, no mercado interno, né? Não acho que isso vai ser relevante. Agora, para os Estados Unidos, com um fluxo muito grande de gente para lá, eu até acredito que isso possa de fato acontecer. Ser mais fácil algum incremento de demanda, visto que estão esperando um grande fluxo de pessoas para lá durante o evento que vai acontecer, vamos lembrar, também no México, e além dos Estados Unidos e Canadá, né? Mas muita gente acreditando muito que a Copa do Mundo pode salvar o boi aqui. Eu acho que ela pode ajudar, mas muito longe de consertar qualquer conta. É difícil, quase impossível pensar nisso. Na minha opinião. Eleição, cenário eleitoral ainda completamente aberto. A gente não tem grandes... Lógico, tem um candidato da posição do governo, mas a gente não tem base, pesquisa para falar que esse ou aquele candidato deve ganhar. Sobre Copa do Mundo, só para fechar, acho que se não ajudar na intensidade que muita gente falou que vai ajudar, também obviamente que não atrapalha, e tomara que eles estejam certos, mas eu não tenho essa certeza e acho que isso é um fato satélite, né? Mas de todo jeito o mercado interno segue fazendo seu papel como suporte de carne, né? Suporte para consumo sem explosão, inclusive aceitando preços em elevação. Foi o que a gente viu ao longo desse mês. Do ponto de vista do mercado externo, a China realmente é um problema importante que a gente precisa estar atento. O ABIEC está fazendo o trabalho de sensibilização para tornar o MAPA, o Ministério envolvido na questão das sanções e salvaguardas. O milho, do ponto de vista de margem, de demanda, tá cedendo, isso está abrindo espaço para as dietas mais baratas, mas isso não tem a capacidade de consertar a conta, né, do confinamento. Esse problema de exportação para a China ainda tem que ser endereçado, principalmente a solução com relação à dinâmica da entrega dessa carne. Isso não está claro. E foi aventado lá uma coisa que eu também já pensei. Pô, se os Estados Unidos têm um potencial gigante para importar a nossa carne e, de repente, isso pode ser potencializado ainda maior, ainda com relação à Copa do Mundo, abertura de outros mercados, é possível que o Brasil ultrapasse essa questão China, amorteça essa questão China, desviando a carne vendida para outros países. E isso acabe não configurando um estresse grande no mercado. E principalmente porque se a China fecha os mercados e os Estados Unidos continuam importando, de repente, por que não, né? É como aconteceu nos Estados Unidos. Quando foi para colocar a tarifa, o discurso foi para que era para proteger os produtores locais. Agora é o contrário, né? Abriu-se o mercado, não se falou nada. Então, pelo contrário, fala em favorecer a economia, né? Então, assim, eu particularmente acho que é um assunto relevante, que a gente ainda tem que esperar a definição de como vai ser feita essa alocação de entrega dessa carne china. Os Estados Unidos pode sim ser uma alternativa, e a China de repente pode se incomodar. E como os Estados Unidos fez, né? Ele estava querendo agradar os produtores, a carne no mercado interno começou a subir, e aí ele resolveu agradar a população como um todo, porque penalizar a economia, uma fatia importante da mesa do americano por conta dos agricultores, o governo não faz, ele retrocedeu. Será que isso não acontece na China, se ela perceber que a boca dos Estados Unidos está muito grande? Eu já tinha até pensado isso foi falado durante o evento. Além da possibilidade de alocar essa carne para outros mercados, o próprio Estados Unidos, por exemplo, né? Então, de repente a gente consegue passar por esse problema de sanção econômica à China de maneira menos impactante, mas isso não é consenso. Tem empresas, grandes empresas, que têm uma visão muito mais pessimista sobre esse assunto, né? O fato é que essas, por exemplo, falando aqui especificamente da sanção, né? Se essas tarifas começarem a brigar com o estômago, o desfecho pode ser diferente. Eleição, cenário em aberto, é difícil a gente cravar qualquer coisa nesse momento. A impressão que dá é que aquela margem de 2025 que a gente via, né, na mesa, ano passado todo mundo parece que ganhou muito dinheiro mexendo com a pecuária. Agora parece que você vai ter que brigar pela sua margem. Acho que esse é o ponto, essa é a mensagem que ficou muito para mim. Essa é um ambiente de muita volatilidade, né? É um ambiente em que o câmbio é relevante demais na formação de preço da arroba brasileira. Geopolítica com uma relevância muito forte com relação a tudo mudar eventualmente numa canetada, né? Num Twitter. A gente viu isso algumas vezes. A gente teve uma aula também de macroeconomia, foi bem interessante. E uma das coisas que me preocupou bastante foi que a política monetária, foi falada da política monetária americana expansionista, com a taxa de juros real se aproximando de zero ou até mesmo negativo. E que isso poderia trazer uma enxurrada de dólares aqui para o Brasil. Isso acabou acontecendo ontem, no dia 22 de novembro, uma entrada grande de dólares, um movimento de enfraquecimento do nosso câmbio. E isso pode conferir teto mais baixo para a nossa arroba. Então, câmbio é um sinal que preocupa muito, preocupa bastante. Cenário de política é incerto ainda, a gente não tem nada muito definido, né? Nem os candidatos ainda há muitos rumores, né, de quem possa ser o candidato, mas isso vai mexer muito com o mercado. Existe um vento de direita na América do Sul, mas vamos ver se isso pode ocorrer de entrar aqui no Brasil. Ainda é cedo para falar. Muito preocupado, me fiquei muito preocupado de novo com o câmbio, né, só com essa questão de juro real nos Estados Unidos se aproximando de zero ou até negativo, e isso incentivar fuga para outros mercados, como houve essa semana. De novo, não acredito em mudança de consumo aqui no Brasil por conta de Copa do Mundo, né? Problemas geopolíticos vários aí a gente observa, e todos eles trazendo um grau de incerteza, o que leva por a volatilidade de maneira grande. A Juliana da Bolsa também fez uma menção bem bacana, mostrando os produtos que a Bolsa tem, né, mostrando o ganho de liquidez que o mercado futuro sentiu no ano passado, após o mês de fevereiro, quando a Datagro passou a informar os indicadores que são usados para liquidar o mercado, os fundos voltaram a operar, um aumento de liquidez interessantíssimo. A gente olha a cadeia como um todo, né? Da direita para a esquerda. Vamos pensar aqui na sua cabeça e imagine uma corrente, o elo, ela esticada na sua frente. O elo da esquerda primeiro é a cria, depois o próximo elo é a recria, depois a engorda, depois o varejo, o atacado, o abate, o varejo, o atacado, mercado interno e mercado externo. Quando você olha essa cadeia, me parece que tem mais saquinho de dinheiro para consertar a conta da engorda bovina de 2026 para o lado direito, ou seja, para o lado da operação de abate em diante. Do lado do produtor, ele está escanteado, escuizado, né, com uma reposição extremamente agressiva de preços, sem alívio, e deve piorar durante os próximos 2 anos. E a gente vê do lado direito a possibilidade disso equacionar, né? Então, acho que o exercício que a gente sai é: vamos estimar teto de preços com que mantenham equilíbrio de margens ao longo da cadeia pelos próximos 2 anos. Nós vamos parar com aquilo que a gente fazia, que era estimar fundura, falando no sertanejo, né? A profundidade dos preços, ou a fundura do córgo onde estavam mergulhados os preços. A gente fez isso em 22, 23, 24. Agora em 25, mais ainda em 26, nós vamos começar a estimar teto de preço. Esse vai ser o grande desafio da pecuária, do ponto de vista de mercado, nos próximos meses aí. E é isso, moçada. Eu acho que eu fico aqui com uma mensagem muito bacana do Dr. Plínio Nastari, o João. Aliás, cumprimento todos os painelistas, o meu amigo Lucas, que foi muito bacana fazer a palestra em parceria junto com o Lucas, todos os demais painelistas, mas eu fico com um agradecimento especial, e por isso faço uma homenagem ao Dr. Plínio, que é um exemplo de pessoa para a gente, de correção, de assistiu todas as palestras conosco, ficou até o fim, no jantar, interagiu, uma pessoa realmente inspiradora e já com alguma idade avançada aí com relação a sua vida, né? Ele tem um extremo conhecimento de vida, um homem que já foi exposto a muitas coisas, muitos formatos, muitas reuniões, muitas situações. Ele falou uma coisa muito legal para mim, ele falou, a pessoa precisa ter três ingredientes, se ela tiver esses três ingredientes, ela vai se dar muito bem da vida. Parte técnica, né? Precisa ter conhecimento, né? Mas conhecimento sem vontade vira nada. E a vontade, o Dr. Plínio usa uma palavra que é a angústia. É a angústia de executar, né? Então você tem que ter conhecimento, aí você tem que ter angústia para pôr esse conhecimento para fora, e você tem que fazer as coisas tudo com amor. Se você tiver conhecimento, angústia e amor, a chance de você se dar bem na vida é muito grande. É isso. Espero que você tenha gostado. Estou voltando de carro. Desculpa pela voz, um pouco cansado realmente. Foram dois dias muito intensos. Desculpa pelo barulho ambiente. Nós estamos no carro aqui, viajando de retorno para Goiânia. Mas o tempo que se põe para a gente fazer esse conteúdo é agora, e é assim que funciona a coisa, né? E por fim, a gente vai ter várias etapas ao longo do ano. Vai ser muito bacana a gente fazer essa caminhada por Mato Grosso, vamos passar por Mato Grosso do Sul, vamos passar por Goiás, lá em Goiânia, vamos passar por Araguaína, vamos passar por Rondônia, e nós vamos atualizando essa conversa aqui com você, porque as perspectivas que a Datagro sempre coloca lá podem mudar para cima, para baixo, para melhor, para pior, né? E a gente vai caminhando junto desse semestre. É uma viagem que eu convido para você a fazer com a gente, o indicador do boi Datagro na estrada. Nós vamos fazer essa jornada junto. A cada episódio, a cada encontro, eu vou relatar aqui o que eu vi, né? Do que eu ouvi, e os consensos, né? Como eu disse, essa visão aqui que eu trouxe a vocês, que particularmente é uma visão que eu corroboro. Eu concordo com muito do que eu vi, de maneira que eu relatei aqui, praticamente tudo, né? É isso, moçada, desculpa aí um pouco de cansaço traduzido aí na voz, o barulho ambiente, mas na próxima semana tem mais. Um abraço, fiquem com Deus, e não se esqueçam, né, da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$2 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso, e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no leito, no hospital de amor nesse momento. Obrigado e até a próxima, moçada!